saber ao longo desta sexta-feira. Comigo, Thiago Matheus em São Paulo e com Marcela Franco ao vivo, direto de Brasília. Bom dia! Sextou, Marcelinha?
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Sextou demais. A gente acabou de sair aqui da nossa programação local animadíssimos com essa sexta-feira. Dia lindo de novo aqui em Brasília. Temos 23 graus de temperatura nesse momento. Céu limpo e sol o protagonista, como sempre, aqui nessa época da seca.
É, aqui em São Paulo sem sol, mas tem calor, 25, 26 graus com bastante vento. Inclusive, nesta sexta-feira, será que vem mudança do tempo aí pro fim de semana em algumas regiões do Brasil? A gente explica daqui a pouquinho pra você. Alô, Curitiba, 22 graus de temperatura neste momento. Recife com 28 graus, ainda numa manhã nublada de chuva também. BH com 24 graus e o Rio de Janeiro quente, como sempre, bonito, como sempre, 29 graus de temperatura nesta sexta-feira. Bora lá? Vamos colocar o trem nos trilhos? O trem das 11 só está começando.
Vem pra te atualizar.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, atualizando, contextualizando para você nesta sexta-feira aí no Rio de Janeiro em 101.3 no FM, São Paulo 100.1 tradicional FM da capital paulista. E o goleiro Bruno, um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira, ele foi preso novamente após 2 meses foragido, ele que foi detido no Rio de Janeiro. O ex-jogador do Flamengo foi detido pela Polícia Militar após descumprir regras da liberdade condicional. A prisão teve apoio da inteligência de Minas Gerais.
100.1 FM em Brasília, 88.7 FM em Belo Horizonte. 8 alunos ficaram feridos depois da explosão de uma bomba caseira em uma escola de Belfort Roxo. 2 estudantes levaram o artefato ao CIEP Lazar Segal, que explodiu no pátio. Vítimas têm entre 13 e 15 anos e foram hospitalizadas.
Para você que sintoniza em Recife, 92.7. Para você que está em Curitiba, 100.3 no FM. Ó, falando na região sul do país, primeira onda de frio de 2026 começa a partir desta sexta-feira, principalmente para o sul, parte do sudeste e até um pouquinho do centro-oeste, viu, Marcela? Daqui a pouquinho a gente fala, porque essa forte massa de ar polar, ela deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas até a próxima quarta-feira da semana que vem. Deve começar a partir de amanhã, principalmente no finzinho do sabadão. Daqui a pouquinho a gente explica, contextualiza para você, porque tem possibilidade até de geada, até de chuva congelada ou mesmo neve em áreas serranas do sul do nosso país. Parte do sudeste pode registrar mínimas próximas de zero.
E a Anvisa diz que fiscalização que suspendeu produtos da IP tem conexão com o caso de bactéria achada em novembro do ano passado. Em inspeção feita no mês de abril, fiscais identificaram falhas no controle microbiológico da fábrica em Amparo. A agência não cita nova detecção de bactéria, mas apontou risco sanitário pelas fragilidades no processo de produção.
E aquela confusão na partida de ontem entre o Flamengo e o Independiente Medellín pela Libertadores. Pois é, após essa suspensão desse jogo pela Libertadores da América, ontem o diretor José Boto, ele afirmou que o clube carioca espera ser declarado o vencedor do confronto interrompido por conta ali dos protestos, por conta da invasão no estádio Atanasio Girardot em Medellín. A partida foi paralisada poucos minutos após o início, depois que torcedores colombianos invadiram o gramado e lançaram sinalizadores e bombas em direção ao campo. Essa confusão ela ocorreu em meio à crise vivida pelo clube colombiano e levou ao cancelamento do duelo por questões de segurança.
Estados Unidos esperam que Irã responda hoje sobre proposta de paz. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o sistema iraniano está fragmentado e disfuncional, o que pode dificultar as negociações.
Estas e outras notícias a partir de agora para você ficar bem informado na sua sexta-feira. O nosso Trend das 11 já tá no ar.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
E o nosso site tá no ar sempre, 24 horas por dia, tmc.com.br. É só acessar que você fica sempre muito bem informado. Na capa de hoje, nesta sexta-feira, defesa de Ciro Nogueira questionando busca e apreensão e nega a tal chamada mesada que ele recebia de Daniel Vorcaro, é dono do Banco Master. Em entrevista exclusiva à TMC, o advogado do senador afirmou que não há provas contra o parlamentar. Agora, a defesa do Ciro, ela está negando e criticando um chamado pré-julgamento. Então, todas essas notícias, aliás, os desdobramentos desde ontem, a gente está atualizando, trazendo breaking news aqui na nossa programação, mas a notícia completa, tudo consolidado no nosso site tmc.com.br. É claro, a gente fala também, né, sobre 10 alunos que ficaram feridos após essa explosão de bomba caseira em escola no Rio de Janeiro. Mais cedo demos outra informação, outro breaking news aqui na nossa programação. É uma notícia exclusiva do nosso site. Possível saída do Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União acaba movimentando Brasília. A notícia que importa para você e tá no nosso site tmc.com.br. É claro, além da despedida, Luiz Carlini, grande músico, grande guitarrista do rock nacional, um dos maiores guitarristas aqui brasileiro, ele que nos deixou hoje. É notícia que a gente atualiza daqui a pouquinho aqui no nosso Trend das 11. Certo, Marcela?
Isso mesmo, atualizando sempre aqui para você. E por falar em notícia que tá bombando, a semana toda a gente tem falado muito sobre renegociação de dívidas e a gente já começa então a mobilizar a nossa reportagem, porque o Banco do Brasil renegociou mais de 430 milhões de reais em dívidas em apenas 2 dias, segundo dados divulgados pela instituição. Para falar sobre o aumento nessa procura aí por renegociação e os impactos para clientes inadimplentes, a gente conversa agora com a Rafa Soares, que traz todas as informações sobre isso. Bom dia, Rafa.
Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Marcelinha. Bom dia aos ouvintes que estão ligados aqui no Trend das 11. Pois é, segundo o Banco do Brasil, foram fechados mais de 25 mil acordos entre quarta e quinta-feira, envolvendo aí pessoas físicas e pequenas e microempresas. Segundo o banco, os descontos nesses contratos podem chegar a 95% do valor total da dívida. Então, é uma oportunidade imperdível para quem tem ali dívidas como crédito rotativo, juros rotativo, cartão de crédito, empréstimo pessoal e também empréstimos para pequenas e pequenos negócios. O valor médio por contrato ficou acima de R$8 mil e outro fato que o banco destacou é que esses acordos, em sua maioria, foram fechados pelo aplicativo ou pela internet, ou seja, você nem precisa ir para uma agência para fechar e renegociar essa dívida. Mas o banco alerta que todo esse processo tem que ser feito pelos canais oficiais, pelo aplicativo oficial, pelo site oficial. Então, desconfie se, por exemplo, você é cobrado de um valor para entrar dentro do desenrolo, isso não existe. E sempre que for ali um site que você não confia, procure, refaça todo o processo, pense um pouco para não cair em fraudes. Quando a gente estava vindo aqui, a gente está aqui na Câmara dos Deputados, quando a gente estava chegando aqui, várias pessoas abordaram a gente com dúvidas. Então, todo o processo é feito pelos canais oficiais das instituições. Então, esse programa teve uma reformulação e ele ampliou o público ali que ele atende. Então, além de famílias de baixa renda, agora estudantes com dívidas no FIES, micro e pequenas empresas e produtores rurais podem fazer parte. Esse programa é temporário, ele vai durar 90 dias e a dica é não deixar para a última hora.
Boa, boa dica. Inclusive, é o Desenrola 2.0, que a gente já trouxe aqui ao longo da nossa programação nos últimos dias. Vários bancos fazendo parte desse programa, inclusive do governo federal, em específico o Banco do Brasil, já ajudando na renegociação de pelo menos 430 milhões. Mas, como a Rafaela falou, fica o recado: tome cuidado com qualquer mensagem que você receba, independente do banco, senão você pode entrar numa dívida ainda maior. Procure sempre os canais oficiais. Atualizei meu feed. Opa, apareceu figurinha da Copa. Aí o pessoal fica feliz, mas calma, que não é bem isso que você está pensando, não. O que aconteceu? A FIFA, ela anunciou ontem, quinta-feira, que a Fanatics substituirá a Panini como a produtora oficial de álbuns de figurinha, os cards colecionáveis também e jogos de cartas das suas competições. Então, o contrato ele começa a valer integralmente só a partir de 2031, encerrando uma parceria histórica de 60 anos entre a Panini e as Copas do Mundo. Essa produção agora ficará sob responsabilidade da Fanatics Collectibles, utilizando a marca Topps, adquirida pelo grupo lá no ano de 2022. Então, esse acordo inclui produtos físicos, produtos digitais também. Então, entre as novidades, está a inclusão de patches de camisas usadas por jogadores em cards oficiais, formato já popular em ligas esportivas americanas, que chegará ao futebol internacional. Então, esse anúncio ocorre em meio às críticas à pré-venda do álbum da Copa 2026 pela Panini, que ainda detém os direitos para o torneio deste ano. A Copa de 2026 acontece, lembrando, em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Então, esse assunto também é um que acabou gerando muita polêmica, muita repercussão por conta dos altos valores. Mas é claro, é febre. Então, não só os mais novinhos, quem tem criançadinha na família, adolescentes, adultos também, tá valendo, por que não? Tá todo mundo em busca de figurinhas da Copa do Mundo, mas nesse ano, um pouquinho mais salgada. Só que a partir de 2031, vai mudar a fornecedora, sai a Panini, vai entrar a Fanatics.
Atualizei meu feed agora por falar em assunto polêmico, viu? Acabei de dar aqui o F5, olha o que, que apareceu, vape, viu? O governo Milei revogou a proibição de cigarros eletrônicos, sachês de nicotina e também dispositivos de tabaco aquecido lá na Argentina. Tá vigente aí desde 2011. Essa nova resolução, que foi publicada no Diário Oficial no dia 4 deste mês, cria um sistema nacional de registro e impõe as mesmas restrições de publicidade do cigarro tradicional. Para sachês de nicotina, o limite é de 8 miligramas por unidade e os sabores ficam restritos a tabaco e mentol. A mudança acompanha uma tendência internacional. Nos Estados Unidos, a FDA já autorizou alguns produtos sem fumaça como alternativas de risco reduzido. O modelo argentino troca, então, a proibição total pela regulação, reconhecendo que o mercado já operava de forma irregular de qualquer maneira. O movimento acende o debate aqui no Brasil, onde os cigarros eletrônicos são proibidos pela Anvisa desde 2009, mas cerca de 10 milhões de brasileiros já os consomem em um mercado informal que está estimado aí em mais de 7 bilhões de reais por ano.
Curioso
quase
é que
8
bilhões. Quase 8. Curioso é que a Argentina vai no caminho contrário aí do que muitos países fazem, inclusive o Brasil, onde tem essa proibição dos cigarros, comercialização, é claro, mas o mercado informal, ele é muito forte, sempre lembrando, isso faz um mal danado para a saúde, mas ainda assim, é moda, é vício, principalmente na população mais jovem. Atualizei o feed, vamos do vape pro Iron Maiden. Por que que essa banda de rock de metal tá bombando, tá trendando ainda nesta sexta-feira? Depois de 50 anos, ainda tão trendando? Exatamente por isso. Fundado há 5 décadas, a banda de heavy metal, ela construiu um dos impérios mais sólidos aí da indústria do entretenimento. Então, para celebrar esse marco, a Universal Pictures vai lançar nos cinemas brasileiros, aliás, já lançou desde 7 de maio, o documentário Iron Maiden Burning Ambition, que é dirigido por Malcolm Venville. Esse é acesso exclusivo, com acesso exclusivo aos arquivos oficiais da banda, depoimentos de nomes de peso, como o do ator Javier Bardem, do baterista do Metallica, o Lars Ulrich, e também do rapper Chuck D. Esse longa percorre a trajetória da banda, desde os pubs lá do leste de Londres até os maiores estádios do planeta. Uma jornada de ambição, música, sucesso, mantendo sempre forte essa conexão da banda com os fãs do metal, que são fãs fiéis demais, e assim sustentam a banda por décadas. E em 2025, lembrando, a banda realizou 59 shows, ela vendeu mais de 1,5 milhão de ingressos, totalizando US$ 150 milhões de dólares, liderando a lista da Billboard como a maior turnê de rock do ano passado. Outra métrica bem bacana, que acaba comprovando aí também a relevância do grupo até os dias atuais, é o seu desempenho no Spotify. Ontem a gente trouxe a curiosidade do Michael Jackson, que está encabeçando aí pelo menos 16 músicas entre as 100 mais ouvidas. Mas o Iron Maiden também manda muito bem, somando mais de 9 milhões de ouvintes mensais. É isso mesmo. 9 milhões de fãs do heavy metal, celebrando, portanto, os 50 anos da banda Iron Maiden, completados nesse 2026.
Muito bem, ainda falando de música, um outro assunto que tá bombando demais nas redes sociais, apareceu de novo aqui pra mim, atualizei meu feed, olha só gente, a música da Copa tem um clipe no Maracanã, é um dos assuntos mais comentados na internet, tenho certeza que se você entrou no seu feed aí nos últimos minutos apareceu alguma coisa pra você, a Rainha das Copas ataca novamente, depois de atrair 2 milhões de pessoas pra Copacabana, a Shakira anunciou Dai Dai, sua nova música pro Mundial de 2026. Esse clipe foi gravado em solo brasileiro lá no Maracanã e a música deve ser lançada na próxima quinta-feira, dia 14. A colombiana Shakira consolida o legado de música no futebol depois dos sucessos globais de Waka Waka em 2010 e La 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 em 2014.
Ó, vamos ouvir um trechinho? É essa daqui?
Bora!
É, e nesse clipe, pra quem não tá vendo as imagens, foi gravado dentro do Maracanã, vazio, obviamente, talvez aproveitando a visita da colombiana aqui pelo Brasil, pela passagem no Rio de Janeiro. Então, com a mensagem lá do alto, como se fosse um drone, dava pra ver, estamos prontos. Maracanã, de cima, com essas faixas ali no telhado ali do Maracanã, na marquise e tudo mais. E a Shakira no meio do campo, com camisa, parece que é da Colômbia, mas tem as cores brasileiras também, azul e amarelo, uniforme da Colômbia, que é bem parecido com o da seleção brasileira. Resta saber se essa música Dai Dai, ela vai ser o mesmo sucesso de Waka Waka, como a Marcela falou, lá da Copa da África 2010, ou La La La, da Copa de 2014, aqui no Brasil. A ver, acho que bem difícil bater o Waka Waka, entre outras, né?
Talvez... Waka Waka virou um clássico, né? E tem muito fã da Shakira comentando nas redes sociais que agora acredita que o Hexa vem.
Será? talvez por isso, pelo menos, que a FIFA chamou a Shakira. Quem sabe é quase certeza de sucesso garantido em mais uma música da Copa do Mundo. Tá bombando, tá trendando. É assunto pro nosso Trend das 11. Agora a gente continua no mundo da música, mas atualizei meu feed aqui com uma notícia triste, que inclusive tá no nosso Instagram, no nosso @TMCNewsBR, o guitarrista, compositor e diretor musical Luiz Carlini. Ele morreu em São Paulo nesta sexta-feira aos 73 anos. A morte foi confirmada por meio de uma publicação no perfil do músico nas redes sociais. Aliás, foi confirmada ontem mesmo, na noite de ontem, quinta-feira, dia 7. A causa ainda não foi divulgada. Carlini, que tinha 73 anos de idade, ele iniciou a carreira lá nos Mutantes, durante a década de 60. Aí depois, posteriormente, acabou integrando a banda Tutti Frutti, onde trabalhou ao lado de Rita Lee. Após o fim das atividades da banda Tutti Frutti, lá no início dos anos 80, o guitarrista ele manteve presença constante no cenário musical brasileiro. Ele participou de mais de 400 discos ao longo da sua trajetória musical. Entre os artistas com quem ele colaborou, então Barão Vermelho, Titãs, Marcelo Nova, o próprio Supla, que participou aqui do Sobremesa recentemente, Erasmo Carlos, grande tremendão, que também nos deixou, e o grande Lobão também, Carlini, participando com grandes artistas do rock e do pop nacional. Ele assinou, inclusive, a guitarra em músicas clássicas da própria Rita Lee, como Agora Só Falta Você e Ovelha Negra. Aliás, falando em Ovelha Negra, ele também fez aquele belíssimo solo de guitarra, um solo conceituado, até nos dias de hoje, no mundo do rock nacional. Então, nossos sentimentos e a nossa homenagem aqui a Luiz Carlini, que nos deixou aos 73 anos na noite de ontem. Notícia que está lá em @TMCNewsBR.
Outra homenagem nossa vai agora também para Rita Lee. Hoje, dia 8 de maio de 2026, a gente completa aí 3 anos da morte da Rita Lee, a eterna rainha do rock brasileiro. Ela faleceu em 2023, aos 75 anos de idade, depois de lutar contra um câncer de pulmão. O Roberto de Carvalho, que é o viúvo da Rita Lee, prestou uma homenagem emocionante à artista nas redes sociais. Isso está aparecendo bastante no feed. E a homenagem dele, Roberto de Carvalho, ele publicou assim: meu amor, passaram-se 3 anos, 3 longos anos, mas teremos a eternidade só para nós. Assim será. A artista é lembrada por sua trajetória revolucionária, que começou nos anos 60 com Os Mutantes e seguiu em uma brilhante carreira solo depois disso. Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e passou por imunoterapia e também por radioterapia. Uma dica, então, para você, nesta sexta-feira, relembrar a carreira da Rita Lee, é o documentário Rita Lee, Mania de Você, que foi lançado antes, está disponível na Max, e para recordar a vida e a carreira da nossa eterna Santa Rita de Sampa. Maravilhosa.
Exato. Santa Rita de Sampa, inclusive, nome de um disco da Rita Lee, que ela lançou em 97, e o apelido, obviamente, pegou, mas não só de Sampa, do Brasil inteiro, a nossa eterna Sim. rainha do rock. 3 anos de saudade, portanto, de Rita Lee, por isso que ela é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Nesta sexta-feira fica a homenagem, fica a saudade também. 11:21, vamos lá atualizar o feed, que ainda tem muita notícia que vem chegando pra cá, apareceu no meu feed novamente. Copa do Mundo, mas envolvendo o presidente americano Donald Trump. Não vamos falar de álbum de figurinha, não. Vamos falar dos preços pro evento nesse ano de 2026, que receberam críticas até dele, presidente americano Donald Trump. Os preços elevados aí para essa Copa do Mundo de 2026 já estão entrando agora na área política. O presidente americano criticou abertamente os valores cobrados para a estreia da seleção dos Estados Unidos contra o Paraguai no SoFi Stadium, que fica, fica em Los Angeles, com entradas partindo de $1,120. Não falei errado, não são em reais, não. É, quem já tem a conversão, não. São em dólares. A conversão para o real fica mais de R$5.500. Pois é. E aí o Trump afirmou ao New York Post que os preços são proibitivos para o cidadão comum, declarando que ele próprio não pagaria tais quantias, apesar do desejo de prestigiar o evento. Então essa reação do presidente ecoa o descontentamento também dos torcedores, não só os americanos, torcedores do mundo todo, e dados do portal The Athletic, que indicam uma procura abaixo do esperado para a partida inaugural da seleção anfitriã. É aquilo, né, Marcela? Querem lucrar demais, mas provavelmente, talvez o estádio não vai ter a sua capacidade total por conta dos preços elevadíssimos. Essa Copa de 2026, infelizmente, só para quem pode, hein?
É isso, agora eu atualizei meu feed aqui, acabei de dar F5, uma outra coisa que apareceu foi uma reunião que rolou entre o Papa Leão XIV e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Eles se comprometeram conjuntamente, depois dessa reunião, a melhorar as relações entre o Vaticano e Washington, em um momento em que o presidente Donald Trump tem atacado repetidamente o pontífice. Leão e Rubio renovaram o compromisso compartilhado de promover boas relações bilaterais. Isso é o que disse o Vaticano em um comunicado depois dessa primeira reunião entre o Papa e uma autoridade do gabinete de Trump em quase um ano, em meio a uma atmosfera de tensão aí com Washington. Leão, que é o primeiro Papa dos Estados Unidos, atraiu a ira de Trump depois de se tornar um crítico firme da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã e das políticas anti-imigração, linha dura do governo Trump. É um outro assunto que está bombando demais nas redes sociais.
A gente segue atualizando o feed, girando a nossa reportagem. Vamos fazer conexão com Curitiba, agora na manhã desta sexta-feira, porque motoristas da Uber podem passar a ter o valor exato recebido em cada corrida, detalhado diretamente no aplicativo. Foi um pedido que foi feito pela própria Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então o Ângelo Sfayer chega e atualiza essas informações. Com você, Ângelo.
Pois é, a gente que pega carro de aplicativo ou mesmo outros tipos de serviço de entrega, a gente sabe quanto a gente paga, mas não exatamente o quanto o motorista recebe. Isso pode mudar muito em breve, pelo menos de acordo com um pedido feito pela Defensoria Pública aqui do Estado do Paraná, especificamente a plataforma Uber. Esse pedido, ele solicita que a empresa passe a informar a motoristas e também aos usuários que esse valor exato ele seja mostrado de forma muito clara no próprio aplicativo. Essa medida ela busca atender uma nova norma da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que exige mais transparência das plataformas de serviços de transporte e passageiros e também de coleta de entregas. No caso da Uber, a Defensoria Pública informou que hoje os recibos emitidos aos consumidores usam nomenclaturas muito vagas, como taxa de intermediação, custo fixo. Na avaliação do defensor público Ricardo Menezes, os termos dificultam a visualização imediata do valor líquido creditado na conta do motorista parceiro.
Valeu, Ângelo, obrigado pelas informações. Então a gente segue acompanhando, inclusive, né, Ângelo? Não sei se o Ângelo ainda está aí. A gente teve uma confusão no Afonso Pena, envolvendo taxistas e motoristas de Uber. Não está relacionado a esse assunto, mas é a notícia que viralizou, está nas nossas redes sociais também, né, Ângelo?
Pois é, tivemos essas cenas que elas envolvem, inclusive, segundo testemunhas que foram ouvidas pela nossa reportagem, piratas, que eles não trabalham nem ligado ao serviço de táxi, nem ao serviço da Uber, mas sim motoristas que acabam oferecendo esse tipo de corrida de forma totalmente ilegal ali nos aeroportos. Situação que você encontra também essas imagens impressionantes lá no nosso Instagram, @tmcnewsbr.
É isso aí, valeu, Ângelo.
Agora são 10 horas e 26 minutos. A gente vê agora também as imagens de um vulcão que entrou em erupção na Indonésia. Infelizmente, 3 montanhistas acabaram morrendo aí depois da erupção do vulcão. 2 eram estrangeiros e 1 era morador da ilha de Ternate, no país. Outras 10 pessoas permanecem desaparecidas, enquanto 7 escaparam. Qualquer atualização a gente traz aqui ao longo da nossa programação da Transamérica TMC. De fato, as imagens são muito impressionantes e podem surgir atualizações aí a qualquer momento.
Aliás, eu quero reforçar o convite para você acessar nossas redes sociais para ver essa imagem impressionante, um cogumelo gigantesco, né, dessa fumaça desse vulcão. Então, para acompanhar a gente ao vivo aqui no Trend das 11 ou outros programas da casa no YouTube, @tmcnewsbr, também é a mesma extensão do nosso aplicativo, né, das nossas redes sociais, como por exemplo Instagram, TikTok, tudo @tmcnewsbr. Todo esse conteúdo que a gente traz no Trend das 11 tem as imagens por lá. É só seguir, é só curtir também. Aliás, acesse o nosso site também, sempre à sua disposição, atualizado o tempo todo, tmc.com.br. Sem contar os nossos repórteres espalhados pelo Brasil que trazem a informação correta, a notícia que importa para você. Agora a gente faz conexão com o Recife. Vamos falar com Júlio Andrade, porque os oceanos do planeta, eles estão próximos aí de bater um novo recorde de calor para o mês de maio, segundo cientistas internacionais. Esse aumento das temperaturas acontece antes mesmo da confirmação oficial do retorno do fenômeno El Niño. É isso mesmo, Júlio? Confirma pra gente. Bom dia.
Muito bom dia. É isso, né? O alerta da natureza, o Observatório Climático Europeu Copernicus, aponta que o Brasil, ficou perto do pico histórico e aponta e indica que 2027 pode superar 2024 como um ano mais quente, com ondas de calor marinhas e eventos extremos, né? Então, isso já em curso, isso já está acontecendo. De acordo com especialistas, temperaturas recordes na superfície das marés podem acontecer. Ondas de calor marinha também atravessam a vasta região que se estende desde o centro do Pacífico Equatorial até a costa oeste dos Estados Unidos e do México. E isso acontece quando justamente o que você falou, Tiago, se vislumbra aí o forte retorno do fenômeno El Niño, uma das fases, né, do ciclo natural do Oceano Pacífico, que começa na primavera no hemisfério norte e afeta progressivamente nos meses seguintes as temperaturas, os ventos e o clima no restante do mundo. Então, mais uma vez, a gente que diz isso, é um alerta da natureza, temperatura aí mais elevada. A gente, claro, fica acompanhando e todos os detalhes a gente traz também aqui na TMC.
Obrigadão, Júlio, pelas informações. Agora são 11 horas e 29 minutos. A gente reúne agora as informações aí da sua região e daqui a pouquinho estamos de volta com o Trend das 11.
Que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Onze horas 32 minutos, 11:32. Um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Manhã de sexta-feira, com chuva já, chuva que estava prevista para mais tarde, caindo neste momento na capital paranaense, diminuindo inclusive as temperaturas, que marcavam já 20, 21 graus, agora caiu para 19 graus. Então a chuva que ela vinha à noite já está por aí e os próximos dias serão bem chuvosos, se prepare. O sábado com muita, muita chuva, mínima de 11, máxima de 18 graus amanhã, e no domingo mais chuva e muito frio, a mínima cai para 8 graus e a máxima fica em 17, segundo o Cimepar. Para hoje, temos previsão do sol entre nuvens e a chuva em alguns momentos do dia.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
11 horas 33 minutos. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, você já conhece aqui o Trend das 11, sempre atualizando, contextualizando os principais assuntos do Brasil, do mundo, tudo aquilo que bomba, tudo aquilo que repercute nas redes sociais. Comigo, Thiago Matheus, com Marcela Franco, direto de Brasília. E você no Recife, você em Curitiba, Rio de Janeiro, você em BH, participando, interagindo, mandando seus assuntos, mandando seus comentários, suas opiniões no 11972211001. A gente continua girando a nossa reportagem espalhada pelo Brasil inteiro, ainda repercutindo aquele assunto envolvendo a confusão com Ed Motta em um restaurante no Rio de Janeiro. Pois é, o assunto continua repercutindo porque agora temos novas imagens de segurança que ajudam a reconstruir a sequência dessa briga envolvendo o cantor, que terminou com um cliente ferido após uma garrafa ser arremessada dentro do estabelecimento. Vi essas imagens que estão inclusive no nosso Instagram, já falei e repito, siga lá que você fica sempre bem informado, arroba TMC News BR. E agora a Polícia Civil avança na apuração da confusão e tenta identificar a responsabilidade de cada envolvido no tumulto. A Luísa Rodrigues, direto do Rio de Janeiro, chega agora com mais detalhes, mais informações. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Tiago, a todos os nossos ouvintes aqui do Trend das 11. É exatamente, agora com essas novas imagens obtidas aqui pela reportagem da TMC, do circuito interno ali do restaurante Grado, que fica aqui na zona sul do Rio, a gente consegue entender melhor o que aconteceu durante essa confusão. Nas imagens mostram aí que o autor do arremesso da garrafa, né, de vidro de vinho, foi o advogado Nicolas Kopp, que é um dos amigos que estavam na mesa do artista ali junto com o Ed Motta, era ele, mais seis amigos que estavam nessa mesa. Antes disso, né, o artista, o advogado, no caso, perdão, ele aparece discutindo e dando um soco em um cliente de uma mesa vizinha. Logo depois dele ter dado esse soco, ele pega a garrafa de vinho e arremessa. E aí, segundo as imagens, essa confusão começou após ali uma discussão entre o Ed Motta e funcionários do restaurante. E aí, irritado, né, o cantor pegou uma cadeira de uma mesa que estava vazia e arremessou no salão antes de deixar o local com a sua mulher. E aí, depois dele ter ido embora, né, minutos depois, os amigos que permaneceram no restaurante continuaram ali discutindo com o cliente da mesa ao lado até ocorrer essa agressão do soco e logo após a garrafa. Bom, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui do estado e o Ed Motta foi intimado e deve prestar depoimento na próxima terça-feira. Segundo a delegada que está investigando o caso, Daniela Terra, a briga começou aí após um desentendimento envolvendo a taxa de rolha do restaurante. Ao jornal O Globo, né, a gente noticia aqui que o Ed Motta afirmou que se excedeu, mas disse que estava alcoolizado e negou aí ter jogado a cadeira em direção a funcionários ou clientes. Já a defesa da vítima, né, que recebeu ali os estilhaços da garrafa de vinho, afirmou que o cliente, abre aspas, foi covardemente agredido e que o ataque resultou em 6 pontos na cabeça. Já a defesa do agressor, né, o Nicolas Kopp, declarou que ele agiu para proteger a própria integridade física e a de familiares durante a confusão, mas que está aí para prestar esclarecimento durante a investigação.
Valeu, Luísa, mas agressão gratuita, gratuita demais. Enfim, as imagens falam por si só, é só acessar lá nossas redes sociais para você tirar suas conclusões, @TMCNewsBR.
Agora a gente atualiza aqui o nosso feed, olha só isso, gente. Um relatório da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos concluiu que Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura e não vítima de um acidente automobilístico. A gente vai direto para Brasília agora falar com a Rafa Soares, que tem todos os detalhes sobre isso, né, Rafa?
É isso, e esse relatório sai às vésperas aí dos 50 anos desde a morte de JK, que tem inclusive um memorial aqui para ele em Brasília. Então, nesse documento de mais de 5 mil páginas, contestou a versão oficial mantida ali há décadas, que JK morreu em um acidente de carro na Via Dutra, que liga ali Rio e São Paulo. A relatora do caso, a historiadora Maria Cecília Adão, afirma que houve uma ação externa que provocou a saída desse carro da pista antes da colisão com uma carreta. O parecer também aponta inconsistências nas investigações feitas durante o regime militar e usa como base perícias recentes, além de apurações do Ministério Público Federal e de comissões da verdade estaduais. A expectativa agora é que esse relatório seja analisado, votado pela comissão ali nos próximos meses, como a gente disse, esse ano a gente completa 50 anos da morte de Juscelino Kubitschek. Então, uma história aí que parecia estar consolidada, mas agora ganha um novo capítulo aqui nos tempos atuais.
Exatamente, Rafa, obrigado pelas informações, novos capítulos. Valeu, e é claro, assunto que segue bombando, trendando nas redes sociais. Se você navegou pelas redes, viu o nome de Juscelino Kubitschek, JK, bombando, é por conta desse assunto que importa para você. 11:39, a gente segue atualizando o nosso feed. Apareceu uma imagem, um vídeo muito curioso. Um humanoide, ele foi integrado a uma cerimônia budista na Coreia do Sul, participando de rituais ao lado de monges. Pois é, e levando debates sobre até onde a tecnologia pode ir aí na adaptação de tradições espirituais. Para quem não está acompanhando nas imagens, está acontecendo, está rolando, né, num templo budista, né, uma celebração religiosa com diversos budistas por lá, diversos humanos e também o humanoide, com as mãos juntinhas aqui, como se estivesse fazendo a sua oração, trajado como tal, inclusive, chamado de Gabi, o robô da Unitree Robotics, Ele participou do ritual Surie-Je e passou por adaptações simbólicas, com preceitos reescritos com apoio de inteligência artificial. Obviamente que a empresa registrou uma alta, acabou bombando demais, alta de 335% na sua receita no ano passado, 2025, impulsionada pela robótica avançada. Mas esse caso, ele acaba abrindo discussão sobre os limites da convivência entre humanos e máquinas em espaços sagrados e o avanço da IA em ambientes antes exclusivamente humanos. A gente deixa para você opinar o que você acha aí de humanoides, robôs invadindo aí, inclusive, espaços sagrados. Até curiosidade que falaram aqui, carequinha, assim como outros budistas que estavam por lá no templo, mas a opinião é sua. Manda aqui pra gente que a gente quer saber. 11972211001.
Sem dúvida, é um tema polêmico. Quero saber a opinião aí dos nossos ouvintes. Atualizei agora meu feed. Hoje é Dia Nacional do Turismo, né? Dia 8 de maio. E o turismo e o desenvolvimento regional estiveram no centro das discussões de mais uma edição do Conecta TMC. Quem acompanhou tudo lá em Recife foi o repórter Kennedy Lacerda.
O Conecta marcou a capital pernambucana com a proposta de debater oportunidades e perspectivas para o setor turístico do estado. Realizado no novo Hotel Recife Marina, o evento reuniu autoridades e representantes do segmento. Com o tema Orgulho de Pernambuco, Turismo e Conexões, a iniciativa incentivou a discussão sobre o desenvolvimento e valorização da economia local. O CEO da TMC, Neneto Camargo, destacou o potencial do setor em Pernambuco.
Sempre traz divisas, traz dinheiro. Movimenta os hotéis, os restaurantes, o turismo em si. E Pernambuco tem umas praias lindas, maravilhosas, mesmo aqui em Recife, em volta de Recife. Se tem o interior também muito bom, já produz bons vinhos, culinária maravilhosa, um povo muito receptivo, maravilhoso, artesanato. Tudo acontece em volta do turismo.
Durante o encontro, um painel apresentou experiências e propostas voltadas ao fortalecimento da atividade e à valorização das potencialidades do estado. Entre os participantes, o presidente da Impetur, Eduardo Loyo, ressaltou a força do segmento para a economia pernambucana.
O turismo engloba 52 atividades econômicas diretamente relacionadas, desde prestadores de serviço, ambulantes, transporte de táxi ou aplicativo, hotéis, pousadas, bares e restaurantes. E é a forma mais rápida de geração de emprego. Quanto maior a demanda, maior a oferta de emprego, vai poder gerar oportunidade para o povo pernambucano. A gente vem conseguindo fazer isso nos últimos anos e a gente vai debater aqui essas ações e os números que vão sendo conquistados.
Os painelistas também destacaram o setor como ferramenta de geração de emprego. A secretária do Recentro, Ana Paula Vilaça, falou sobre o projeto de revitalização do Recife Antigo.
É um momento, uma oportunidade da gente tratar de temas urgentes e necessários, como a reabilitação dos nossos centros históricos, a reocupação com novos usos e atividades. Então essas conexões são fundamentais. E a gente, enquanto Prefeitura do Recife, aproveita esse espaço, essa oportunidade para falar desse programa, falar das ações da prefeitura nas pastas de turismo, cultura, no próprio gabinete do centro, que a gente vem fazendo vários eventos, como o Vivo Centro, eventos de calendário, como Carnaval, São João, Natal, para que as pessoas voltem a ocupar o nosso centro histórico e conheçam melhor a nossa história.
A importância do segmento como motor de oportunidades para os empreendedores foi destacada pelo superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra.
Aliás, pequenos negócios é a base da economia de Pernambuco, como é a base da economia do Brasil. Mais de 90% das empresas brasileiras é formada de pequenas empresas, empresas de pequeno porte, de menor porte. Então, o turismo tem tudo a ver com o desenvolvimento das pequenas empresas, como tem a ver com o desenvolvimento de Pernambuco.
Posteriormente, os deputados federais Mendonça Filho, do PL, e Augusto Coutinho, do Republicanos, discutiram outras questões significativas para o cenário nacional, como a segurança pública e a escala 6x1. A programação incluiu ainda um momento de networking, em um coquetel que reuniu representantes do poder público, lideranças empresariais e profissionais para fortalecer relacionamentos e estimular parcerias. Assim, o Conecta TMC encerra sua passagem pelo estado, reforçando o papel estratégico do setor para o crescimento de Pernambuco e do Brasil.
Valeu, boa, Kennedy Alencar. Um abraço para você, obrigado pelas informações. Mais um Conecta TMC, desta vez em Recife, encontro importantíssimo. E é claro, a gente traz aqui para você na nossa programação também. Seguimos atualizando o feed. Apareceu aqui faixa azul. Você está familiarizado com esse termo? Aquela faixa exclusiva para motos? Para o pessoal de São Paulo, com certeza. Mas para o pessoal de outras praças, ainda não. Eu digo ainda justamente porque tem um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, que quer ampliar então para outras cidades brasileiras esse modelo da faixa azul, que já é adotado em algumas avenidas importantes da cidade de São Paulo. Então, a proposta, ela prevê a criação que são corredores preferenciais para motociclistas em capitais, como Distrito Federal e também em rodovias federais e estaduais. Na prática, essas faixas, elas seriam demarcadas entre a faixa mais à esquerda e a faixa ao lado, geralmente a faixa do meio, organizando aí a circulação das motos e reduzindo aquele tráfego no tradicional corredor entre carros, para não ficar em todos os corredores, afunilar geralmente no corredor que fica ao lado da faixa número 1. Então a ideia, segundo os defensores do projeto, é aumentar a segurança do trânsito e diminuir os acidentes envolvendo motociclistas, além de trazer mais previsibilidade aí para motoristas e entregadores que usam a moto no dia a dia. Então a proposta se inspira nos resultados que foram observados em São Paulo, onde a faixa azul vem sendo usada como teste de reorganização viária. Mas atenção que a medida ainda não virou lei, é um projeto de lei. Esse texto ele ainda precisa passar por outras etapas no Congresso, incluindo análise da Comissão de Constituição e Justiça, além de votação na Câmara, votação no Senado, antes de entrar em vigor nacionalmente. Mas quero saber a sua opinião, inclusive dos paulistanos, se aprovam ou não, mas você, ouvinte em todo o Brasil, se vai ser uma boa a faixa azul em outras capitais do nosso país.
Atualizei meu feed agora, apareceu aqui pra mim, mas talvez tenha sumido aí pra você, ouvinte, o número de seguidores, viu, que caiu do nada. Pois é, mas calma aí, não é um ghosting coletivo. A Meta confirmou, gente, que o Instagram fez uma varredura para remover contas inativas da plataforma, aqueles perfis abandonados, bots ou contas sem uso há muito tempo. Essa limpeza mexeu na contagem de seguidores de muita gente e gerou um estranhamento aí entre usuários e influenciadores. Vira e mexe, tem gente que perguntando aqui, caiu o seu número de seguidores? Dá uma olhada aí para você ver como é que está a sua situação. Segundo a Meta, é um processo rotineiro para manter uma base mais real e mais confiável ali na plataforma. O recado é o seguinte, viu? Se você perdeu seguidores, provavelmente não perdeu fãs, e sim perfis fantasmas. Oi? Esses perfis não existiam ou estavam largados aí há muito tempo.
Exatamente, mas tem muito famoso que depende das redes sociais, inclusive reclamando, né, Marcela? Falando que perdeu milhares, milhares e milhares de seguidores. É o nosso caso, a gente não depende disso, mas os influencers estão com os cabelos em pé. Mas você também dá aquela checadinha, vê se diminuiu drasticamente o seu número de seguidores. Podem ser estes usuários inativos. Vamos atualizar o feed? Depois de falar da faixa exclusiva para motos, a gente vai falar de um outro projeto de lei envolvendo outros veículos. Agora os elétricos. Apareceu aqui para mim um projeto de lei que quer criar multas para os motoristas dos carros elétricos que deixam lá os seus veículos parados em pontos de recarga pública depois que a bateria já estiver totalmente carregada. Pois é, essa ideia é evitar o chamado vagaço elétrico, tem até esse termo, que é quando o carro continua ocupando um espaço sem a necessidade e impede que outros motoristas estacionem lá e usem o recarregador, o carregador no caso. Então, na prática, funciona como a lógica da Zona Azul, que terminou o tempo útil, é preciso retirar o seu carro. A proposta prevê punição justamente para estimular a rotatividade e melhorar o uso da infraestrutura, que ainda é limitada no nosso Brasil. Esse projeto surge no momento em que a frota de elétricos está crescendo cada vez mais, mas a rede de recarga ainda tenta acompanhar esse avanço. Ou seja, a discussão não é sobre punir quem tem carro elétrico, mas sim organizar o uso dos carregadores e evitar aquela clássica situação que está ocupando uma vaga sem necessidade.
Atualizei meu feed agora, apareceu uma outra notícia falando sobre vinho, viu? Um leilão de vinho. Olha só, gente, uma garrafa de vinho foi vendida por cerca de 4 milhões de reais e entrou para a história como a garrafa mais cara já arrematada em leilão. O rótulo é um raríssimo, se chama Romané Conti, de 1945. Considerado aí uma espécie de Ferrari dos vinhos, só que, claro, mais difícil de encontrar e, convenhamos, um pouco menos prática no trânsito, não combina nada, nada, na verdade. Nada. O valor astronômico tem uma explicação, viu? Foram produzidas apenas cerca de 600 garrafas dessa safra, que marcou a última colheita antes do replantio das vinhas, depois de problemas com filoxera, uma praga que destravou as plantações. Devastou, perdão, as plantações. Ou seja, além de ser raro, esse vinho carrega um peso histórico enorme, por isso esse alto valor. O leilão aconteceu em Nova York e a garrafa foi vendida, então, por 812 milhões e dólares, superando o recorde anterior, que, curiosamente, também era de uma garrafa do mesmo rótulo, olha só.
Pois é, 812 mil dólares na conversão, como a Marcelinha falou aí, 4 milhões de reais. É sexta-feira, né? Sextou, talvez pede aí uma, né, uma bebidinha, um vinhozinho com uma massa, pra quem pode pagar, viu? Mas 4 milhões, difícil de pagar. Não é esse vinhozinho que vai ser um outro. Atualizando o feed aqui, a gente vai falar de Globo de Ouro, que anunciou novas regras sobre o uso de inteligência artificial em filmes e séries. Talvez indo na contramão do Oscar. E adotou uma postura bem mais flexível do que o Oscar se posicionou recentemente à academia. Então, na prática, o que acontece? A premiação do Globo de Ouro decidiu que usar IA não vai eliminar automaticamente uma obra da disputa, desde que a criação humana continue sendo o elemento principal desse projeto. Traduzindo para você, então, se a IA for usada como ferramenta de apoio, aí sim, aí tudo bem. Mas ela não pode assumir o papel central da criação, como substituir decisões artísticas, substituir a direção ou mesmo a autoria. Então, o comitê do prêmio ainda poderá pedir detalhes sobre como a tecnologia foi usada para decidir se a produção continua elegível ou não. A decisão vai na contramão do movimento mais rígido que foi adotado recentemente pelo Oscar e mostra que Hollywood ainda está tentando encontrar aquele equilíbrio entre inovação e autoria. Então, em bom português, o que acontece? A IA, ela pode até entrar no set, a IA pode fazer tudo isso, mas por enquanto continua sem direito a camarim, sem direito a discurso de agradecimento, ou seja, não vai ter a premiação se o ator principal for a inteligência artificial.
Mudando agora de assunto, no começo aqui do nosso Trend das 11, o Thiago falou, né, pro nosso ouvinte sobre aquela massa de ar frio que vai afetar aí alguns estados do nosso país. A gente fala, então, sobre essa massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas em uma boa parte do sul, do sudeste e aqui do centro-oeste nos próximos dias, marcando a primeira onda de frio mais intensa deste ano. Essa virada começa pelo sul e vai avançar no fim de semana para outras regiões, viu? Nas capitais, a queda já chama a atenção. Porto Alegre pode ter mínima de 14 graus. Curitiba deve
chegar. Opa! O frio já chegou lá, que até congelou a nossa querida Marcelinha. Chegou. Na
São
tela.
Paulo pode registrar.
Voltou,
entre
perdão, Marcelinha.
12 e.
Tinha travado, mas agora
não,
voltou.
Não, tudo bem. Ah, beleza, vou seguir. Bom, São Paulo pode registrar, então, entre 12 e 15 graus. Belo Horizonte deve ficar perto dos 16 graus. No Mato Grosso do Sul, cidades do sul do estado podem ter marcas aí entre 6 e 10 graus. Vai esfriar bastante mesmo, viu, gente? Além do frio, essa frente fria deve trazer também chuva forte, ventania e risco de temporais antes da queda brusca nos termômetros, especialmente na região sul. Importantíssimo, então, esse alerta. E, claro, né, o brasileiro vai sair de camiseta aí reclamando do calor e 48 horas depois vai se perguntar onde é que tá aquele casaco, aquele cobertor quentinho, tem que começar a lavar essas coisas, né? A gente já
Exatamente.
Tá te dando o aviso aqui.
Já dando a dica pra sua sexta-feira, ó, pro seu sextor, ao invés de tomar aquele vinhozinho caro, Breno, vai lavar roupa, porque no fim de semana vai precisar usar. Na verdade, pelo menos aqui na região sudeste, pelo que a gente viu na previsão, vai ser de forma um tanto quanto gradativa. Em muitas cidades a gente já tá vendo muita nebulosidade, ventos fortes, então essa mudança mesmo é do sabadão pro domingão, promete para diversos cantos do nosso país. Um domingão gelado, mas por enquanto ainda temos um calorzinho nesta sexta-feira. Ainda temos um bom chão pela frente ao longo desta sexta-feira, 8 de maio. Vamos atualizar o feed? Aqui na reta final do programa, a gente falou bastante de música e apareceu aqui o nome da cantora Bonnie Tyler. Lembra dela? É a voz por trás dessa música clássica aqui, ó. Total Eclipse of the Heart. Lembra dela? Agora você lembrou, né? Pois é, o que acontece? O nome da Bonnie Tyler tá bombando na manhã desta sexta-feira porque a cantora ela foi colocada em coma induzido após passar por uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal. Então, segundo a equipe da artista, a medida ela foi tomada pelos médicos para ajudar na recuperação, mas a cirurgia correu muito bem. A Bonnie Tyler tem 74 anos de idade, ela está internada na cidade de Faro, em Portugal. É uma cidade, inclusive, onde ela mantém a residência. Até o momento não tem detalhes do agravamento do quadro. O coma induzido ele é um recurso médico controlado para dar descanso ao organismo durante toda a recuperação. É claro que a notícia assusta um pouco pelo termo, né? Já que ela está em coma induzido, mas o cenário é de acompanhamento médico e cautela por enquanto. Os fãs agora torcem para que o eclipse seja só na música, se Deus quiser, e não nas próximas atualizações de saúde da cantora. A gente fica na torcida, portanto, para uma plena recuperação da dona dessa belíssima voz, Bonnie Tyler, que ela se recupere bem depois da cirurgia.
É isso, agora são 11 horas e 55 minutos, a gente está se encaminhando aí para o fim, mas dá tempo de falar sobre outra coisa que apareceu aqui no feed agora. Olha só, gente, a FIFA definiu o cronograma oficial para as seleções enviarem as listas de convocados para a Copa do Mundo de 2026 e a reta final já está no relógio, viu, gente? Funciona assim, primeiro, cada seleção precisa entregar uma pré-lista com até 55 jogadores até o dia 11, próxima segunda-feira. Depois vem o corte oficial. A lista final com os 26 convocados deve ser enviada até o dia 30 deste mês. No caso do Brasil, a expectativa é ainda maior, porque a convocação final vai ser anunciada no dia 18 já, quando o técnico define, então, quem embarca para essa missão aí do Hexa. Traduzindo, começa agora aquela fase em que qualquer gol no fim de semana vai virar carimbou o passaporte para a Copa e qualquer lesão faz o torcedor entrar em modo de desespero coletivo. Vamos acompanhar tudo aqui na TMC, né?
Exatamente. Aliás, a gente acompanha a partir de agora com a nossa programação esportiva. Vem aí na sequência, portanto, Papo de Craque, primeiro tempo para todas as praças TMC. Desacelerando o nosso trend das 11 em mais uma semana agitada, hein? De muita informação, muita contextualização, muitos trends, tudo aquilo que vai bombando nas redes sociais, sempre comigo e também com Marcela Franco, desejando bom fim de semana para você, Marcela. Tira a blusa do armário, hein?
Bom fim de semana, Ti. Bom fim de semana, ouvinte. Eu já lavei tudo, já mandei pra casa da sogra pra lavar o cobertor grandão. Um ótimo fim de semana pra você, ouvinte, e vai se aquecer nesse friozinho. Beijo, tchau, tchau.
É isso aí, aquele abraço, Papo de Craque, primeiro tempo. A gente se vê numa próxima. Fui!
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse sábado, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O belo exclusivo no canal do Benja no YouTube é a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O futebol não prepara e amanhã teremos os primeiros jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16h, o time do Coritiba enfrenta a equipe do Internacional no Couto Pereira. Já às 18h, o Fluminense encara o Vitória no Maracanã. Para fechar o dia, às 21h, a equipe do Bahia duela contra o time do Cruzeiro na Arena Fonte Nova em Salvador. O melhor do futebol brasileiro é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil. Transamérica.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque. TMC.